Oi, aqui é o Pichelli falando e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast.
E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Ryan Noah, eu sou cantor e compositor, tenho 24 anos, e a convite do Pichelli, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre música, arte, a indústria artística, dar algumas dicas e orientações sobre o meu nicho dentro da minha área de trabalho. Então, assim, espero que seja uma conversa muito boa e que eu consiga tirar algumas dúvidas. Aproveito já para agradecer o Pichelli pelo convite. E confesso que quando ele me convidou, eu fiquei super entusiasmado, mas eu nunca tinha feito um podcast antes. E estou me sentindo mega estranho agora, porque são 2 da manhã e eu estou conversando sozinho no meu quarto. Parece que eu estou dando uma palestra para, sei lá, 500 mil pessoas. Mas enfim. Queria aproveitar esse espaço que ele me proporcionou, essa troca entre artistas, para comentar, acho que o meu primeiro tópico, assim, que eu acho importante trazer. Antes de falar qualquer coisa, deixa eu tomar um gole de água. Antes de falar qualquer coisa, queria dizer que se você não é artista, não se preocupa, porque a forma como eu distribuí os tópicos e como eu vou destrinchando os assuntos, eu procurei não abordar de uma forma maçante e também não focar só no na música ou só na arte. Eu acho que o que eu vou falar aqui serve para todo mundo. Eu acho que são coisas importantes e é sempre bom a gente ampliar, né, o nosso conhecimento, a nossa cultura, ter outras perspectivas a respeito das coisas. Então, se você não é artista, não se preocupa, pode ouvir tranquilo que alguma coisa de bom você vai tirar disso aqui. E é isso. Então, voltando, né, o primeiro tópico que eu queria trazer, acho que tem tudo a ver com esse espaço que o Pichelli me proporcionou, essa troca entre artistas, né? Eu sempre digo assim que artistas precisam de artistas, e é muito sobre isso que eu queria falar agora, sobre o início da carreira, sobre quando a pessoa se descobre artista e o início, né, o princípio, como ela divulga o trabalho, como ela se impõe nas redes sociais, ou a forma que ela encontrou para se expressar, como é importante o apoio de artistas e também das outras pessoas, né? Tanto do nosso ciclo de convívio, quanto pessoas que a gente tem nas redes sociais, como é importante esse engajamento coletivo no início de uma carreira, no início, né? Lá no princípio, na formação do artista, como é necessário que a gente crie essa rede de apoio. E um vai ajudando o outro, né? Então, assim, é bem complicado porque eu sinto que hoje em dia a gente tem muito espaço, né? As redes sociais chegaram e a gente tem muito espaço para se expressar, a gente tem muito espaço para compartilhar conteúdo, para produzir coisas, mas ao mesmo tempo que esse espaço é amplo, esse espaço é convidativo, ele é bem massacrante, né? Ele é bem julgador, assim. Eu acho que as pessoas julgam muito os artistas que estão em início de carreira, que estão recém se descobrindo. Eu acho que as pessoas têm muito esse olhar julgador, sabe? Tiram sarro, zombam, né? Todo mundo já ouviu aquela frase assim: ah, agora tá achando que é blogueirinho, ah, agora tá achando que é fotógrafo, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas são bem ácidas, né? Elas são bem julgadoras, e isso é muito frustrante, muito ruim para qualquer artista de início, sabe? Então, o que eu quero trazer com essa reflexão aqui é justamente para que a gente repense, né, antes de julgar o próximo ou antes de não compartilhar ou não contribuir para o crescimento de alguém que é nosso amigo, um conhecido, enfim, porque essa rede de apoio é extremamente importante, é extremamente essencial, é assim, algo que eu diria primordial, sabe? O artista, ele leva um tempo para tomar coragem, para dar a cara a tapa, para se expor num ambiente como a internet que não perdoa, né? Que é bem vigiado 24 horas, vamos dizer assim. Então sempre tem alguém para falar mal, sempre tem alguém para criticar, para apontar o dedo. E é muito engraçado, né? Porque essas pessoas normalmente julgam, né, zombam, mas daí depois, quando o artista está em eventos, né, diferenciados ou entra em contato com celebridades, essas pessoas já mandam direct dizendo: ah, nem para me convidar, nem para me chamar. Então é muito bizarro isso, sabe? Muito triste essas relações, né, hoje em dia moldadas por interesse, e também essa falta de empatia e de coletivo, essa falta de interesse em ajudar o próximo, sabe? Eu acho que, então, se você tem um amigo artista, se você conhece alguém que é artista, não pensa duas vezes antes de compartilhar alguma coisa, antes de divulgar o trabalho dele, antes de mostrar o que ele faz para alguém, sabe? Mostrar para a família, visualizar uma, duas, três vezes. Eu acho que é fundamental que a gente comece a trabalhar isso na gente, né? Comece a depositar a nossa energia em artistas locais, em artistas independentes também. Comece a consumir esse trabalho, sabe? Mesmo que seja um trabalho principiante, mesmo que seja uma coisa que está ainda se desenvolvendo, sabe? Ter esse feedback, ter esse retorno, né? O artista ter esse posicionamento do público, do consumidor, é assim, 80%. É uma gratificação, é uma sensação de, tá, eu vou continuar, sabe? Porque é muito fácil hoje desmotivar, é muito fácil ter vergonha de se expor, sabe? Então, eu acho que não tem porquê esse comportamento de não apoiar, de não ajudar o próximo. Então, assim, se você tem um amigo ou um conhecido, entenda que é importante sim você compartilhar, é importante sim você incentivar a arte dele, seja qual arte for, seja qual for a plataforma que ele estiver utilizando, sabe? Você dá stream nisso, você dá like, salvar, interagir com outras pessoas compartilhando a arte desse artista, é tudo, é assim fundamental, é a raiz de tudo, é ali que começa. Uma análise que eu gosto muito de fazer é quando a gente está procurando estágio, né? A gente tem... É muito engraçado, né? As empresas querem que a gente chegue já pronto com um mega currículo sabendo de tudo, mesmo recém tendo saído da faculdade. Então, quando as pessoas estão procurando estágio, tem duas formas delas ingressarem, né? Numa instituição ou numa empresa. Ou pelo boca a boca, ou seja, alguém ligou para alguém, ou alguém conhece alguém e te indicou, disse que tu era um bom profissional, e aí tu foi aceito. Ou tu tem um currículo maravilhoso, com muita qualidade, com muitos recursos, né, muito rico. E o nosso cartão visita, vamos dizer assim, né, nosso artista, é o boca a boca também. Então, assim, essa contribuição no início, essa divulgação em massa para as pessoas que a gente conhece, para a família, para amigos, esse é o nosso currículo, entendeu? Isso contribui para que a gente consiga alcançar outras pessoas, para que a nossa arte alcance outras dimensões, sabe? Para que não fique uma coisa assim restrita, e para que não desmotive o artista a criar, produzir, sabe? Eu acho que é uma via de mão dupla, entendeu? Eu acho que a gente não perde nada, não custa nada a gente apoiar, a gente ajudar, a gente contribuir dessa forma. Aí as pessoas me perguntam assim: ai, mas eu sou obrigada a compartilhar, a postar nos stories, salvar toda a arte de todos os artistas que eu ver? Não é por aí. Né? Eu acho que você não é obrigado a compartilhar algo que não significa nada para você, que você não concorde, ou que tenha valores e princípios que não conversam com os seus. A ideia não é compartilhar absolutamente tudo sem ter nenhum filtro, nenhuma pré-seleção. Não é isso. Mas sempre que você puder ajudar, sempre que você tiver algum conhecido ou algum amigo que está ali batalhando, está tentando, está no início, não desmotiva, compartilha, divulga, porque esse princípio é essencial, sabe? Tanto nós artistas divulgar outros artistas, como pessoas também que trabalham em outras áreas ajudar, divulgando, compartilhando. Então, essa troca, né, volto a dizer, esse espaço que o Pichelli aqui me proporcionou, é uma troca muito, muito rica, muito boa, porque ele não atua na minha área e ele está me dando espaço para que eu consiga alcançar outras pessoas que talvez queiram trabalhar com o que eu trabalho. Então é aí que funciona, sabe? Isso que eu chamo do coletivo, da arte que é impulsionada pelo coletivo. Quando as pessoas param de pensar só em si e começam a contribuir para o crescimento cultural, sabe? Desde o princípio, desde dos primórdios lá, do início de cada artista. Sabe, é muito, desculpa a palavra, mas é muito idiota as pessoas esperarem alguém fazer sucesso, ter fama, para aí começar a validar ou aplaudir o trabalho do cara, entendeu? Então eu acho que assim, cabe a nós refletir e pensar quem que a gente poderia estar ajudando mais, quem que a gente poderia estar investindo mais. E quando eu falo isso, é um segundo, entendeu? É um botão, é um clique. Hoje está tudo muito rápido, muito ligeiro. Então, assim, não custa nada, não custa nem um minuto do teu dia, né? Dar um like ou divulgar o trabalho de alguém, ou comentar para alguém de um trabalho, ou indicar. Então, assim, o boca a boca é o nosso cartão visita, nosso. Né, dos artistas, é a forma que a gente tem de alcançar outras pessoas, de expandir o nosso trabalho. Então, assim, eu acho que cabe a nós, como todo, né, como todos, como sociedade, cabe a nós desmistificar essa ideia de que artistas só são artistas depois que são reconhecidos pela mídia e também parar de ser talvez um pouco individualista e não enxergar o lado do outro, né? Que a pessoa pode estar com vergonha, pode estar se sentindo super exposta, mas ela tá ali dando a cara a tapa, tentando vender ou tentando, né, divulgar o trabalho dela. E ao invés da gente zombar ou da gente julgar, né, aquilo que o outro tá fazendo, uma palavra de apoio pode ser transformadora, pode ser o clique que a pessoa precisa para deslanchar, para ir para frente. Então, assim, acho que esse é o primeiro tópico fundamental e essencial que eu acho importante falar, né? Que é esse carinho, essa preocupação com o coletivo, com essa construção, né, da cultura, em relação a nós artistas e as outras pessoas também que não atuam na área. Acho que cada um contribuindo um pouco, cada um fazendo a sua parte, a gente só tem a ganhar com isso, né? Porque hoje a gente vive um contexto da arte muito elitizada, da arte muito restrita. Né? A arte, ela, eu acredito que a arte é para todos, a arte é livre, né? E ela deveria deveria atingir todos os grupos, todas as tribos, todo mundo deveria ter acesso à arte da forma mais fácil possível. Mas a gente vê hoje uma arte totalmente elitista, totalmente restrita, né? É difícil a gente parar para analisar que a gente vive numa realidade onde praticamente mais de 11 milhões de pessoas são analfabetas no nosso país, né? Então essas pessoas não têm acesso à cultura, elas não têm acesso à educação básica, entende? É uma barreira muito grande, é uma segregação social assim desumana. E essas pessoas, elas não têm o mínimo, elas não têm os subsídios básicos para viver. Como que essas pessoas vão chegar até a arte? Como essas pessoas vão chegar até ter acesso a museus, galerias, ambientes em que elas podem consumir a arte? Se a gente pensar, né, que uma mãe de família que trabalha o dia inteiro para sustentar seus quatro filhos que estão em casa, que não têm acesso à escola, não têm acesso à educação, eles não têm saneamento básico, eles não têm os mínimos subsídios de qualidade de vida. né? É uma vida muito difícil, muito miserável. Por que que essas pessoas vão se preocupar com arte? Por que que essas pessoas vão parar para pensar, ah, e tal, isso, daquela, não sei o que, não sei. Porque elas têm outras coisas para se preocupar. E é muito triste isso, porque nós, né, cidadãos, contribuímos e construímos, né, a cultura. A cultura, ela é consolidada e construída pelas pessoas que residem em determinado ambiente, né? Mais da metade dessas pessoas não tem acesso a essa cultura, não tem acesso à oportunidade de parar e refletir e pensar sobre arte, porque falta subsídios mínimos para essas pessoas. E aí a gente tem o quê? Um governo lixo, incompetente, que não consegue, né, sanar as deficiências básicas da nação, entende? E aí fica difícil da gente diminuir essa segregação entre tribos e comunidades. Em relação à arte. Então aí a gente tem muitos casos assim de, sei lá, fotógrafos que vão para o meio da periferia com equipamentos caríssimos, câmeras, e falam, ah, eu vou fazer um projeto para retratar a realidade do periférico, para conscientizar as pessoas. E aí vai lá e fotografa meninos jogando bola, meninos que não têm acesso nem ao mínimo, né, às condições de qualidade de vida. E aí esse fotógrafo vai lá e expõe essa foto num museu elitizado. Esses meninos que foram fotografados, eles não têm acesso a esse museu. Eles não conseguem ir lá prestigiar a foto em que eles aparecem. Entende? A realidade dele segue a mesma, e esse fotógrafo, às vezes, até pode ser que venda essa obra por um preço exorbitante, e esse dinheiro não é repassado. Claro que eu não estou generalizando, né? A gente tem casos, sim, de artistas que investem e doam, né, parte do dinheiro ou fazem grandes doações para comunidades, mas eu estou querendo trazer esse exemplo extremo para a gente ver como é grande o abismo, né, entre as pessoas e a arte, porque a arte parece que ela está restrita a um grupo pequeno de pessoas, assim, que não é todo mundo que tem a oportunidade de acessar. Por isso eu reforço a importância de divulgar e de promover pequenos artistas e artistas independentes. Se a gente não tem acesso às grandes plataformas, aos grandes museus, galerias, se a gente não tem como gritar o nosso trabalho pelas ruas, entendeu? Se a gente não é bem visto, se a gente não é apoiado, se não tem um incentivo governamental por trás, porque o governo atual literalmente está cagando para a cultura. Se a gente não tem esse incentivo do nosso próprio presidente, a gente precisa ajudar uns aos outros, entendeu? Então é fundamental que você promova o trabalho do amigo ali. É fundamental que você invista em artistas de início de carreira, né? Porque é assim que vai dando a conexão de artistas entre artistas, e assim vai aumentando a nossa rede de contatos, vai aumentando os nossos seguidores, as pessoas que buscam pelo nosso trabalho. Porque, infelizmente, a gente tem uma realidade hoje de uma arte totalmente restrita, né? De uma arte assim seleta para um pequeno grupo de pessoas que são pessoas que têm muito dinheiro. Então, assim, é uma realidade muito ruim, é muito preocupante, na verdade. E aí eu penso assim, deixa eu tomar um gole de água que eu já fiquei nervoso aqui. E eu já penso assim, acho que como a gente pode mudar isso, né? Porque é muito fácil eu falar, 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 ficar puto aqui e não dar uma sugestão de como isso poderia ser mudado. Eu sou artista e acredito na arte como um processo de transformação, de dentro para fora. E assim, vou explicar melhor. Eu acho que hoje em dia a gente vive uma realidade aqui, principalmente no nosso país, de pessoas muito polarizadas, de extremos muito segregados, de pessoas com opiniões fortes e irredutíveis, de pessoas que não estão abertas ao diálogo, de pessoas que estão levantando bandeiras próprias e pessoas que não estão pensando no coletivo, sabe? A gente tem discursos de ódio, a gente tem diálogos muito agressivos. Então, é muito difícil você chegar num consenso. É muito difícil você ter uma discussão construtiva. É praticamente inviável hoje em dia. Você tem dois polos totalmente adversos e essas pessoas ficam criticando umas às outras e ninguém para para apaziguar, ninguém para para unir, né, a nação. Esse deveria ser o papel do nosso líder, né, do nosso presidente, mas parece que ele fomenta cada vez mais, né, esse distanciamento, essa segregação entre pessoas. Então, o que, que eu acho? Eu acho que aí entra a arte, eu acho que aí entra o papel do artista. E quando eu falo papel do artista, eu digo todos, sabe? Eu acho que hoje a arte, não só hoje, né? Desde sempre. Mas a arte, ela desenvolve um papel muito importante, um papel social, um papel político, muito mais do que estético, muito mais do que reflexivo, sabe? Eu acho que a arte, sim, tem seu apelo estético, tem o seu visual, enfim, depende de cada arte, de cada área, né? E depende de cada artista também. Mas, assim, mais que isso, é a nossa obrigação como artista, é o nosso dever disseminar conhecimento político, social, aproximar as pessoas, instigar as pessoas a refletir sobre elas mesmas e sobre o coletivo. Então, assim, você que é artista, principiante ou não, é fundamental que você direcione a sua arte, ou melhor, acrescente também na sua arte, um viés social, um viés político. Porque, assim, se essas pessoas não estão abertas ao diálogo, se você não vai conseguir chegar até elas e conversar, quem sabe a tua arte não chega e toca essa pessoa. O que eu costumo dizer é que a arte, ela promove o diálogo em silêncio. Por quê? Porque ela atinge o consumidor ou o receptor final e ela floresce de dentro para fora. Ela instiga a pensar, a refletir. Ela pode ser que toque a pessoa numa ferida, num contexto sentimental. E aí, aos poucos, a pessoa vai trabalhando dentro dela as próprias mudanças. E essas reflexões são dadas pelos artistas, entendeu? Eu acho que a gente tem esse papel de criar. Já que a gente tem esse potencial criativo, a gente pega os nossos instrumentos, né, seja o quê? Pintura, fotografia, música, e usa para chegar até essas pessoas que não estão abertas para um diálogo. Por isso, é importante disseminar e contribuir para qualquer tipo de arte. Porque, às vezes, essa arte não diz nada para ti, não significa nada para ti, mas pode tocar uma pessoa lá em outro lugar que tu nem imagina, no outro lado do país ou até em algum outro lugar no mundo, e aos poucos essa pessoa tocada, ela começa a promover as mudanças que a gente quer que aconteçam no mundo, né? Que a gente promove para um mundo mais equilibrado, para um mundo mais justo. Então, assim, como essas pessoas estão extremamente fechadas, a única forma que a gente tem para atingir elas, né, de uma forma assim, silenciosa, subliminar, instintiva, que a pessoa, né, tenha suas próprias reflexões sem ser invasivo, é através da arte. A gente tem esse potencial. A gente tem criatividade, a gente tem material, a gente tem a capacidade de transformar a arte em instrumento de conscientização, em pontes de conexão entre tribos, entre grupos, e construir, assim, uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Entende o que eu falo? Então, acredito que, para mim, esse é o sentido da arte. Esse é o real benefício por trás de tudo, entende? Então, como a gente tem aí, como eu disse anteriormente, a arte hoje, né, super elitizada ou super restrita, fechada, a gente tem a ascensão de vários pequenos artistas nas redes sociais, nas mídias, enfim. Então a gente tem que contribuir para que esses pequenos artistas também ganhem voz, para que eles consigam também atingir outras pessoas com a sua arte. Porque se a gente ficar esperando dos grandes artistas, das grandes empresas, dos grandes, como é que eu posso dizer, né, locais de evento, dos grandes museus, dos grandes patrocinadores, isso vai demorar muito, porque tem muito dinheiro por trás disso, tem muito investimento. Às vezes, também volto aqui dizer que não estou generalizando, mas às vezes o aporte social é só de fachada. Nenhuma empresa vai fazer alguma coisa para não lucrar, entendeu? Ou que ponha em risco a rentabilidade e a reputação dela. Então, assim, é fundamental que a gente contribua para os pequenos artistas, porque eles são o futuro da arte, né? É aos poucos, eles vão se moldando e vão vão amadurecendo como artista, e as suas posições e posicionamentos vão também amadurecendo juntos. E isso pode ser que influencie grandes massas, né? Porque começa o quê? Começa com um grupo de pessoas, depois um grupo maior, depois quando vê, tu já tem, né, uma nação inteira apoiando o posicionamento dessa pessoa. Por isso que eu acho essencial que os grandes artistas que a gente vê hoje se posicionem, entendeu? Na internet, falem, porque eles controlam grandes massas, entende? Eles atingiram esse patamar, então assim, não usa esse patamar só para lucrar, entendeu? Não usa isso só para se beneficiar, para ganhar views, para ganhar dinheiro. Porra, tu tem voz, tu tem milhões de pessoas que te escutam e veem o que tu posta todos os dias. Então, cria um conteúdo ou tenta transformar a tua arte um pouco mais social, um pouco mais inclusiva, para que todo mundo consiga se beneficiar com isso, entendeu? Porque a gente não pode esperar do governo. O governo não vai fazer nada, entendeu? Então, a gente precisa pressionar os artistas para se posicionarem, porque hoje ser uma pessoa pública, ser uma pessoa que trabalha com arte, a gente não está falando mais só de entretenimento, porque o papel do artista no mercado, ele mudou muito de uns tempos para cá. Então hoje sim, eu acredito que você precisa se posicionar, você precisa dizer o que você acha e você precisa ter um viés social por trás das coisas, porque senão a gente vai sempre depender dos grandes líderes e às vezes esses grandes líderes, né, de grandes não tem nada. Então, assim, acho que é isso que eu queria falar a respeito da indústria da arte, como ela funciona e por que eu acho importante a gente valorizar tanto os pequenos artistas que estão batalhando para crescer, sabe? Eu acho que nós, como pessoas, como usuários de plataformas digitais, a gente tem a capacidade de dar voz para artistas, para divulgando seu trabalho, comunicando com outras pessoas. Então, assim, como eu falo, é uma via de mão dupla, é um trabalho coletivo, ninguém cresce sozinho. O artista não cresce sem outros artistas e também não cresce sem as pessoas, sem o coletivo, né? Sem essa empatia com o próximo. Aí, lá vou eu beber minha água de novo. Gente, falar da sede e, meu Deus, não paro quieto. Mas, enfim... Vamos falar agora de algo mais leve, coisas boas. O que eu posso contribuir, né? O que eu posso dizer para você, artista que está no seu início, no seu princípio? Assim, eu, por enquanto, não quero puxar muito pro lado da música, porque eu acho que o que eu vou falar vale para todas as artes, para todos os artistas principiantes, para todo o início de carreira. Mas aí você vai adaptando aí ao seu estilo de trabalho, à forma como você acredita que vai fluir melhor para você. Eu separei 4 tópicos que eu acho assim fundamental e essencial para início de carreira, para você transformar o seu hobby em trabalho, começar a ganhar dinheiro com aquilo que você ama, com a sua arte. Né? Antes de começar a falar sobre esses tópicos, eu quero dizer, voltar um pouquinho atrás, assim, o processo, às vezes o processo de se aceitar artista, de entender que é com arte que você quer mexer, que é com arte que você quer trabalhar, não é fácil e também não é rápido. A gente vive numa sociedade bem difícil, onde os jovens estão sendo muito sufocados. Eu lembro que na minha época, assim, do ensino médio, e olha que não faz tanto tempo assim, eu já senti uma pressão absurda social para vestibular, né, para entrar numa federal, para fazer um curso de nome, assim. E hoje eu converso com pessoas que estão no primeiro, no segundo ensino médio, no primeiro ano, no segundo ano, e já estão tomando remédios fortíssimos, antidepressivos, antiansiolíticos, porque não estão dando conta, não estão conseguindo segurar a pressão social e às vezes até familiar que esses jovens estão sofrendo para se posicionar a respeito de saber o que quer fazer para o resto da vida um dia depois da formatura. E não existe isso. Não existe isso. Nem todo mundo sabe o que quer fazer. E tá tudo bem. Entende? E mesmo você que sabe que é alguma coisa na arte que você quer mexer, mas ainda não sabe o que é, também tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa parar com essa pressão absurda né, precisa se formar em engenharia, medicina ou direito, e é isso, e tem que entrar numa federal, e tem que saber que é isso que tu quer pra fazer pro resto da vida, e tem que tirar notas boas, e tem que fazer tudo sorrindo e amar tudo. Então eu acho que não é por aí. Nada contra esses cursos, inclusive, amigas, amo vocês, a maioria das minhas amigas, né, fazem direito, são formadas em direito, mas eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que essa pressão, ela só traz malefícios, ela só traz transtornos mentais a longo prazo, né? Pode parecer que, ai, que é incentivo, que as pessoas estão, como é que se diz, impulsionando os jovens, mas não estão. Isso aí é baboseira, sabe? Eu posso falar, assim, com garantia de várias pessoas que eu converso, que eu conheço, que tem insônia, que tem ataques de pânico, por conta dessa cultura social que foi imposta para os jovens a resolverem a vida deles um dia depois da formatura. A vida inteira, né? Então, assim, quero dizer, pela minha experiência própria, que eu não foi da noite para o dia que eu consegui ingressar no mercado artístico e muito mais me descobrir e me aceitar como artista. Não foi da noite para o dia. Eu sempre soube, durante o colégio inteiro, que era algo que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com as artes, eu queria, de alguma forma, contribuir para o mundo usando a arte como instrumento, né, como ferramenta, e não foi da noite para o dia. Então, assim, eu ingressei numa faculdade que eu achei que era aquilo que eu queria fazer, mas tinha muitas pessoas, e assim, às vezes não é por mal, mas tinha pessoas, familiares, amigos próximos, que também depositavam em ti, no caso em mim, essa como é que eu posso dizer, essa visão de, ai, é isso que você quer fazer, a gente sabe que você nasceu para isso, e calma, porque às vezes a gente não nasceu para isso, e nem a gente sabe. Então, assim, eu ingressei na faculdade de moda, achando que era isso, e todas as pessoas que conviviam comigo no meu ciclo também achavam e depositaram em mim, né, a esperança de que eu fosse me encontrar no curso, quando na verdade o que eu super me desencontrei, e não era isso que eu queria. E depois eu fui para publicidade no susto, assim, eu literalmente saí de moda e fui direto para publicidade, eu não parei nem para pensar, por quê? Eu tinha medo de desapontar a sociedade por não estar cursando um ensino superior. De ver todo mundo cursando alguma coisa, e eu disse, gente, eu não posso ficar parado. Eu posso não gostar, mas alguma coisa eu tenho que fazer. E olha que horrível isso, porque você não tem tempo para pensar, para digerir, para mastigar, para entender, se entender, né? Você é obrigado a correr contra um relógio que não existe, né? Que é um relógio imposto socialmente, mas não existe esse relógio, sabe? Tudo bem você demorar um pouco mais que outros para se descobrir, não tem problema nenhum nisso. Então, eu entrei em publicidade para não ficar parado e foi mais uma decepção também, porque não era um curso que eu queria fazer. Eu escolhi publicidade porque era a coisa mais próxima, assim, relacionada à arte, sem ser moda. Eu pensei, bom, eu não gostei de moda, mas publicidade tem algumas coisas que talvez eu goste. Aí eu fui lá e pá, não gostei. Então, assim, eu tive dois cursos incompletos, que eu me senti super frustrado e como se eu tivesse desapontado minha família, a sociedade inteira e que tava todo mundo com cara fechada para mim porque eu desisti, eu larguei, né, o ensino superior. Então, assim, preciso dizer que isso é de que você precisa de um diploma para validar o seu trabalho, para validar sua competência, isso é mito, isso não existe. Isso é ridículo, entendeu? Você pode ser um excelente artista e não necessariamente precisar de um diploma, entendeu? Não necessariamente precisar de um ensino superior. Não estou dizendo aqui, artistas, larguem a faculdade, vão viver a sua vida. Não, não é isso. Eu acho que você precisa ponderar e ver o que funciona para você. O que você quer. Ah, e se você acha que a faculdade soma, se você acha que seu curso vai te beneficiar, se é esse curso que você quer, se você está feliz, entendeu? Eu acho que tudo é uma questão de ir se conhecendo e se experimentando. O que não pode é viver o sonho dos outros, é viver os sonhos dos teus pais, é entrar em coisas que os outros dizem que é a tua cara, sabe? Só tu pode dizer o que é a tua cara, só tu pode dizer o que tu quer fazer. E às vezes nem tu sabe, então como é que a pessoa vai saber? Sabe? Então, eu acho que é por aí, não se afobar, principalmente nessa finaleira, assim, do ensino médio, do colégio. Uma coisa que eu gostaria de ter feito, eu sei que também nem todas as pessoas têm essa oportunidade, mas se você tiver, tira um tempinho para pensar, sabe? Nem que meio turno você trabalhe, mas assim, tira um tempo para refletir entre o término do colégio e a ingressão à faculdade. Não entra do dia para a noite desesperado. Falo para essas pessoas que estão se sentindo em dúvida, né, e estão pressionadas a escolher alguma coisa. Falo também para essas pessoas que são artistas e não conseguem se ver numa universidade e querem buscar reconhecimento e de outras formas. Então, assim, analisa, estuda e se experimenta, vê o que se encaixa melhor para ti, para o teu estilo de vida e para aquilo que tu acredita. Então, voltando à minha história, eu tive esses dois cursos que eu saí porque não me encontrei. Então, depois de muito tempo, mesmo eu já escrevendo música desde os 10 anos, porque para mim sempre foi um hobby. Então, e era um hobby misturado com um sonho, mas assim, demora pra gente aceitar a transformar o nosso hobby em trabalho, por todas aquelas questões que eu falei lá no início do podcast, por todo o medo, insegurança das plataformas digitais, das pessoas, dos olhares, dos julgamentos. É um ato muito corajoso você expor a sua arte pros outros. Então, acontece que eu demorei muito, assim. Eu acho que, na verdade, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Mas, ao meu ver, eu acho que eu demorei muito para aceitar e entender que, não, é isso que eu quero. Eu quero compor e cantar, é isso que eu amo, é isso que me traz realização. E nada vai me parar, sabe? Então, aproveitando para falar que não foi do dia para a noite, que foi um processo longo, que a gente está falando aí de anos, em que eu levei para me entender como artista, eu já entro no primeiro tópico dos quatro, que eu acho fundamental, que é querer. Querer é o primeiro tópico. Ai, nossa, que clichê querer. É, mas assim, não é bem assim, não é tão clichê assim. Porque a gente se sabota, a gente tem medo, a gente não quer ser julgado, não quer ser cancelado, a gente não quer ser zombado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser respeitado. Então, assim, quando eu falo querer, é que você e a sua arte tem que se bastar, entende? Você tem que ter orgulho daquilo que faz e que o seu querer seja tão forte que consiga passar por cima de críticas, de olhares tortos, de pessoas que não vão apoiar o teu trabalho, de pessoas que vão dizer, nossa, mas você largou o curso para fazer isso, ou nós, sabe? Eu acho que o seu querer tem que ser o seu sangue nos olhos, assim, tem que ser o seu combustível para passar por cima de qualquer perrengue, de qualquer não, de qualquer crítica negativa, de qualquer coisa que te coloque para baixo. Eu acho que querer é assim, fazer as pazes consigo mesmo, fazer as pazes com a sua arte e entender que vocês são um só, entende? E não importa o que digam, nem o que façam, as circunstâncias não vão mudar. Então, o primeiro tópico é esse, é querer. Querer entender, não, para, eu quero ser artista e eu vou seguir esse caminho, essa carreira que eu quero. Sei lá, músico, fotógrafo, pintor, artes visuais, plásticas, enfim. Sabe, aí é com cada um. Eu acho que você tem que ser sincero, honesto com você mesmo e refletir, pensar. É isso que eu quero? Eu quero viver disso? É isso que me traz felicidade, realização? Então é isso que eu vou fazer. Então, acho que assim, querer é o primeiro tópico fundamental e essencial para transformar o seu hobby em trabalho e se desenvolver num ramo artístico. Mais um gole de água. De segundo tópico, eu coloquei buscar aperfeiçoar a sua arte, buscar conhecimento. O que eu digo com isso? Às vezes, a gente não tem plena certeza de qual caminho artístico a gente quer percorrer. A gente tá meio confuso. Ah, eu gosto de cantar, mas eu também gosto de desenhar, mas eu também gosto de dançar. Então, assim, são muitas possibilidades. Normalmente, artistas não ficam presos só num nicho artístico, né? Às vezes, a maioria das vezes, aliás, os artistas fazem um pouco de tudo. Então, o que eu digo nesse segundo tópico é, se você puder, se você tiver condições financeiras, busque cursos, busque aulas online ou cursos de pequenas durações, assim, cursos de desenho, de técnica vocal, de pintura, de anatomia do corpo, sabe? Busca se aperfeiçoar e, assim, não precisa ser um curso mega foda de meio ano. Tem cursos até gratuitos e coisas maravilhosas disponíveis na internet, até no YouTube, séries, episódios de pessoas passando conhecimento. E você, aprendendo isso, você pode, como é que eu posso dizer, chegar mais perto de um resultado, de uma noção melhor de qual caminho você quer percorrer, entende? Então, às vezes, tocar, né, ter a vivência da experiência vai fazer com que tu te direcione melhor para um determinado caminho. E também aperfeiçoe esse caminho, caso você acertou de primeira lá. Ah, não, eu sei que o que eu quero é tocar piano. Quero ser um pianista maravilhoso. Aí você vai procurar aulas de piano, procurar aulas de teclado, de órgão, de como ler partituras. E isso que eu estou falando pode ser tanto cursos pagos, né, presenciais agora não, por causa da pandemia, mas pode ser tanto cursos pagos quanto cursos gratuitos, que a internet, assim, ó, é tudo que ela tem de ruim, ela tem coisas boas também. Então, assim, você pode catar, pesquisar e, às vezes, encontrar um curso maravilhoso que, assim, te desperta um brilho aos teus olhos, entendeu? e você se encontre, e de quebra você acaba ganhando mais experiência dentro daquela área que você quer atuar. Então, assim, é só benefício, sabe? Então, por que esse segundo tópico? Resumindo, porque ele tira da lista coisas que talvez você acha que é e não é, que você acha que queira, mas não era muito bem isso. Ah, eu gosto mesmo só de desenhar, não quero trabalhar com desenho. Então, assim, os cursos vão te dar essa oportunidade de se entender melhor como artista. E também a oportunidade de ganhar conhecimento extra, né? Vai que você aperfeiçoe as suas técnicas, vai que você descubra novas formas de pintar, de desenhar, ou extensão vocal. Você achava que só cantava até aqui, mas daí você vê que consegue expandir muito mais a sua extensão vocal, né? Então, esse seria o segundo tópico. De terceiro tópico, que é o mais chato, eu coloquei preparo financeiro ou geração de alternativas. Por que isso? Ai, meu Deus, dinheiro, gastos, vou até beber água. Assim, nós artistas, e agora eu sei que você aí, artista que está ouvindo, vai me entender. Tudo custa. Tudo é caro. O pincel é caro, a tinta é caro, o teclado é caro, o microfone é caro. Tudo custa, tudo é caro, tudo tem uma demanda financeira muito absurda para investir em cima, sabe? Então, assim, por que eu falo de preparo financeiro? Depois que você descobriu o que quer, primeiro tópico, segundo tópico, se aperfeiçoou, né? Terceiro tópico, você vai partir para o preparo financeiro. O que é isso? Você vai fazer uma lista das coisas que você precisa para produzir o seu trabalho artístico. Só que assim, ó, essa lista é traiçoeira. Por que eu falo que essa lista é traiçoeira? Porque você precisa ser honesto. Você não pode colocar assim, ai, eu quero umas tintas importadas lá da Suíça que custam 10 mil reais. Não, né? Você não vai conseguir isso de início. Você precisa ser realista com essa lista. Ela tem que acompanhar o seu início de carreira. Então, assim, a tinta que for mais barata, mais viável, sabe? Ou se você quer cantar um microfone mais barato, um teclado mais acessível, e às vezes até alguns materiais usados. A gente tem aí plataformas maravilhosas, tipo Mercado Livre, Enjoei, OLX, que vendem itens em condições de perfeito estado, mesmo sendo usados, entendeu? Então, acho que é por aí, é você analisar quais são os materiais que você precisa para fazer o seu trabalho. Precisa. É bom frisar isso. Se eu quero gravar covers para o YouTube, vamos dizer assim, o que eu preciso? Eu preciso de uma câmera. E só. Entendeu? E quando eu falo de uma câmera, pode ser um celular. É virar o celular para tua cara e começar a cantar. Ai, não tenho dinheiro. Não posso investir. Por isso que eu coloquei geração de alternativas. Porque às vezes a gente não tem como investir num material tão caro. A gente não tem como pagar e bancar isso. Nós artistas sabemos que os materiais são muito, muito, muito caros. Então por que eu coloquei geração de alternativas? Tem alternativa, sempre tem. Nem sempre é o que a gente gostaria, mas é o que dá para fazer. É o que torna viável a divulgação do nosso trabalho. Então você, eu não tenho celular, eu não tenho câmera, mas eu conheço um amigo meu que tem um celular bom, e aí eu chamei ele para vir aqui em casa, e ele me emprestou, e vou gravar com o celular dele. E amanhã eu devolvo. Aí eu faço uns 5 covers com o celular dele. Ou, eu conheço um amigo que tem uma câmera, eu conheço um fulano lá que tem um microfone. E aí você vai gerando essas alternativas que não tem gasto para poder tornar o teu trabalho real, para poder conseguir produzir. Então, assim, voltando com gastos, faça uma lista honesta das coisas que você precisa, sem adicionais e sem coisas mirabolantes, sem tintas da Suíça, entendeu? São coisas reais. E depois que você fez essa lista do preparo financeiro, você parte para a execução do preparo, que, né, dinheiro não vem, não cai do céu. Então aí você vai fazer o que você achar melhor para conseguir esse dinheiro. Ah, eu vou trabalhar meio turno. Ah, eu vou estagiar. Ah, eu vou vender comidinha, eu vou vender doce. Eu cozinhei brownies e vendi brownies por um bom tempo para pagar equipamentos meus, entendeu? Eu não conseguia só com uma renda implementar e melhorar a qualidade dos meus instrumentos, dos meus equipamentos. Então, eu passei a fazer brownie, porque eu sei cozinhar, as pessoas gostam, eu vou lá, vou vender uns brownies e aí vou tirar uma graninha. Então, assim, ai, amei fazer? Claro que não, né? Não é assim, às vezes a gente tá cansado e aí tem que cozinhar, não é? Ai, gratificante. Mas saber que isso é para uma causa maior e que isso é o seu preparo financeiro para executar as compras dessa lista, que são os itens que você precisa para tornar viável o seu trabalho, para conseguir produzir com qualidade. Então, é isso. Foca em itens reais e honestos, sem nada mirabolante, como eu disse. E se você não tem a capacidade, se você não consegue, se você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro e 100% da sua renda vai em conta, aluguel, água, enfim, né? A gente sabe que a realidade nossa no país não está fácil e as coisas, como eu disse, são extremamente caras. Tem alternativas, que é, como eu falei ali, pedir emprestado, sabe? Conversar ao fulano que conhece alguém, que conhece alguém. E aí você cria uma rede de contato de pessoas que podem te ajudar a atingir os teus objetivos, né, de conseguir produzir o seu trabalho. E o último tópico, o quarto tópico, é a divulgação final, é o lançar o seu trabalho, né, para o público. Ai, por que isso é um tópico? Porque eu acho que cada arte, e aí eu vou falar um pouquinho assim, geral, e vou puxar para música, tá? Eu acho que cada arte, ela pede uma linguagem diferente. Primeiro você precisa entender o seu público, né? Aí depois você pensa, ah, eu quero jogar no YouTube, ou ah, eu quero usar só o Instagram. Você precisa analisar e entender qual a plataforma que a sua arte pede. Então, assim, é importante que faça esse breve estudo, assim, né? Porque nem sempre todas as plataformas conseguem te dar o resultado esperado, né? Você não vai colocar, nem tem como, mas um exemplo idiota, você não vai colocar uma pintura no Spotify, né? Porque são públicos diferentes, entende o que eu digo? Então, assim, por mais que seja meio óbvio, é importante que você entenda como você vai abordar, qual tipo de linguagem, quem é o seu público, qual plataforma você vai usar. E assim, para finalizar, porque eu já estou falando, meu Deus do céu, eu já estou quase uma hora. Para finalizar, eu quero falar um pouco agora especial para o pessoal que quer trabalhar com música, quer começar a ganhar dinheiro com música, seguiu todas as etapas ali que eu disse. Assim, como funciona, né, o mercado da música, assim, o mercado de streaming online? Vamos supor duas realidades. A primeira é que você quer gravar covers caseiros, né, e divulgar nas plataformas digitais para as pessoas ouvirem. A outra é você quer fazer uma produção musical. Quero fazer um disco ou quero fazer um single e quero ganhar dinheiro em cima disso, e quero me lançar no mercado musical. Bom, na primeira, as duas têm o mesmo final, mas vamos pela mais complexa. Produzir uma música, como é que funciona isso, né? Como é que é esse processo de produção musical? O que consiste uma produção musical, né? Você, cantor, compositor, vai procurar um produtor. E aí, o que é procurar um produtor? Qual é o papel, né, do produtor? O produtor é aquele que é responsável por, como é que eu posso dizer, fazer com que a sua música ganhe vida, né? Ele vai colocar as melodias, as batidas, criar os arranjos. Ele vai te ajudar a construir a música, a tornar ela real. Então, assim, você pode pesquisar por produtores, você pode ligar para estúdios, né? Esses estúdios, que são o local onde você vai gravar o áudio de forma profissional, normalmente tem vários produtores muito bons, e aí eles vão conseguir te instruir, te explicar melhor, da melhor forma, da melhor maneira, para construir a sua música, né, do jeito que você quer. É importante que você não vá de cara num estúdio, já sai gravando e feche com um produtor só, porque assim, às vezes, ele não fala a sua linguagem. O que eu quero dizer com isso? Você não vai num estúdio que o produtor, ele manja muito de acústicos, e você quer uma coisa super eletrônica, uma batida muito frenética. Então, assim, não vão se conversar, entendeu? É óbvio que ele não vai negar o trabalho, ele vai fazer da melhor forma possível, mas eu acho que é sempre melhor encontrar um produtor que fala exatamente a sua língua, que entende exatamente aquilo que você quer, que consiga compreender, sabe, a tua linguagem, porque muitas vezes o artista não tem esse subsídio técnico, não tem essa compreensão técnica, né? A produção, ela é um processo totalmente técnico. Então, assim, você precisa de um produtor que entenda o que você quer. Então é fundamental que você faça uma pesquisa de campo, que você procure, liga, vai, visita, conhece, dá uma olhada no portfólio do cara, vê os trabalhos dele. Não sai fechando de cara com nenhum produtor, porque você realmente precisa sentir, não. Produtor é assim, o produtor, ele vai ser, vamos dizer que você está gestando, né, o seu trabalho, a sua música, o produtor, ele vai ajudar a parir. Então, assim, tem que ser uma pessoa de confiança e uma pessoa que realmente tenha carinho por aquilo que você está fazendo, aquilo que você está compartilhando com ele, mostrando, enfim. Depois que você produziu a música e tá com ela pronta, você vai partir para as redes sociais, né, para as plataformas de streaming. Eu quero começar a ganhar dinheiro com o meu trabalho. E isso vale também para as pessoas que querem que gravam covers em casa e músicas em casa. O que você precisa fazer? Como eu coloco a minha música no Spotify? Como eu coloco o meu trabalho nas plataformas digitais? Você precisa assinar um contrato com uma gravadora online. E assim, o que é uma gravadora online? Uma gravadora online é uma plataforma que fica responsável de fazer o meio campo entre o artista e as plataformas digitais. Deezer, Tidal, Spotify, YouTube Music, Amazon Prime, blá, 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 blá. Entendeu? Então, ele faz esse meio campo entre as plataformas. E aí você paga uma taxa. E aí vem a parte triste da história. Você paga uma taxa para eles e eles pegam uma porcentagem do valor da sua música, né, do valor de venda, de reproduções da sua música nas plataformas. Ou seja, você paga para o seu trabalho ser divulgado, mas você não recebe 100%, né, do que você merece. Você não recebe 100% do valor de volta. Então, o que eu falo, assim, pesquise muito uma gravadora legal que converse com você no sentido de faz mais sentido para você. Porque às vezes a gente tem gravadoras que cobram um valor mensal alto e não pegam tanto do teu lucro da música, né, dos direitos autorais. Ou às vezes a gente tem uma que pega muito lucro, mas o valor mensal ou anual do pacote, enfim, é mínimo. Então procure gravadoras que assim, você acha que essa gravadora tem a ver com o meu trabalho, eu acho que funciona melhor para mim, sabe? É escolhendo, é entendendo, entra no site, olha, lê, vê quem são os afiliados, entende como funciona a gravadora, para você não se decepcionar e não se frustrar depois que você divulgar o seu trabalho ou até ter problemas em relação a isso, sabe? Então, dá essa pesquisada de campo que você vai conseguir direitinho depois de ter o material pronto, né, de ter essa música, lançar nas plataformas digitais. Claro que isso que eu falei agora foi tudo muito rápido, muito simples, mas leva tempo. É uma coisa assim de de fazer aos poucos, nada afobado. Uma produção musical não dá para fazer do dia para a noite. Exige tempo, exige dedicação, exige dinheiro. Exige dinheiro. Então, assim, é uma coisa que você vai fazendo aos poucos, vai trabalhando aos poucos, e aí depois você vai lançar, entendeu? Então, não pensa que é uma coisa rápida, que é uma coisa, assim, que eu também fiz em um dia e no outro já estava pronto. Não é assim, sabe? Tem todo um processo e é fundamental que você respeite o tempo desse processo, não tente acelerar nada só para postar ou para divulgar, porque não vai ficar legal, entende? Então, é isso, é procurar um produtor, caso você queira fazer uma produção musical, né? Ou procurar só a gravadora, caso você queira divulgar aí materiais que você já tem, que você já fez, que você já produziu, enfim. Então, basicamente, é isso. Eu acho que essas são... Acho que dei muitas dicas aí, acho que falei bastante coisa, já deu uma hora. Eu acho que ninguém vai ouvir. Ai, Pichelle, me desculpa. Mas deu uma hora e é isso. Eu tentei, juro que eu tentei resumir tudo ao máximo. Eu tava aqui com o celular na mão o tempo inteiro. Eu escrevi todos os tópicos que eu queria falar, todas as coisas que eu queria falar. E eu juro que tentei resumir. Mas assim, falei tudo que eu queria, falei tudo que eu achava importante. Falei tudo que eu precisava falar. E espero ter falado coisas também que, além de ter tocado vocês, instigado vocês a refletir, a pensar com outra perspectiva, espero também que eu tenha ajudado, tirado alguma dúvida, né? Tanto no processo inicial de carreira artística, seja lá qual for a área do artista, tanto para os futuros músicos, cantores e compositores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou aqui agora tomar 5 litros de água, porque eu já tô ficando rouco de tanto falar. E quero que vocês me sigam lá no meu Instagram, @ RyanOir, RyanOir. E compartilhem as minhas músicas, curtam as minhas músicas. Eu vou ficar muito feliz de ver essa interação. E não se esqueçam de apoiar os artistas locais e os artistas independentes. Tá bom, gente? É isso. Um beijo. Obrigado, Pichelle, pelo espaço. E tchau.